Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri. E vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Sábado Santo é o dia de recolhimento e espera. É o dia do silêncio de Deus. À espera da Vigília Pascal, vamos reviver os eventos da Sexta-feira Santa. Na Basílica Vaticana, o cardeal Gugerotti presidiu a celebração da Paixão do Senhor. A inteligência da cruz ama, não faz cálculos, assim afirmou na homilia o pregador da Casa Pontifícia, o Frei Roberto Pasolini. Na Via Sacra, no Coliseu de Roma, 20 mil fiéis fizeram memória do sacrifício supremo de Cristo. Os textos das meditações foram escritos pelo Papa Francisco, que recordou que a economia de Deus não descarta, mas repara. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E começamos com uma breve reflexão do Papa Francisco sobre o Sábado Santo.
Sábado Santo é o giorno del silenzio di Dio.
O Sábado Santo é o dia do silêncio de Deus. Jesus, deposto no sepulcro, partilha com toda a humanidade o drama da morte. É um silêncio que fala e exprime o amor como solidariedade com os abandonados desde sempre, que o Filho de Deus alcança preenchendo o vazio que só a misericórdia infinita de Deus Pai pode colmar. Deus cala-se, mas por amor. Neste dia, o amor, aquele amor silencioso, torna-se expectativa da vida na ressurreição. Pensemos no Sábado Santo. Nos fará bem pensar no silêncio de Nossa Senhora, a fiel, que permaneceu em silêncio na expectativa da ressurreição. Nossa Senhora deve ser o ícone para nós daquele Sábado Santo. Pensemos no modo como Nossa Senhora viveu aquele dia, na espera. É o amor que não duvida, mas espera na palavra do Senhor, para que se manifeste e resplandeça o dia da Páscoa.
É o amor que não duvida, mas que espera na palavra do Senhor, para que diventi manifesta e splendente o giorno de Páscoa.
Vamos então reviver os eventos da Sexta-feira Santa, começando com a celebração da Paixão do Senhor. Vamos ouvir Silvanei José.
O delegado do Papa Francisco, Dom Cláudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, presidiu na tarde desta sexta-feira, na Basílica de São Pedro, a celebração da Paixão do Senhor, com a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a Sagrada Comunhão, para aproximadamente 4.500 fiéis, entre eles o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, com sua família. Na homilia, Frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, abordou a entrega total de Jesus e introduziu:
Al centro del triduo pasquale palpita un cuore, quello del Venerdì Santo.
No centro do triduo pascal pulsa um coração, o da Sexta-feira Santa. Entre o branco da ceia do Senhor e o da sua ressurreição, a liturgia interrompe a continuidade cromática, tingindo todos os paramentos de vermelho e convidando nossos sentidos a se sintonizarem com os tons intensos e dramáticos do maior amor. Na Sexta-feira Santa, não celebramos o fracasso de Deus, mas o seu triunfo misterioso e paradoxal, o da cruz. Como destacou Frei Pasolini, não é a força que salva o mundo, mas a fraqueza de um amor que não retém nada.
In un tempo come il nostro, così ricco di nuove intelligenze artificiali, computazionali, predittive, il mistero della passione e morte di Cristo ci propone un altro tipo di intelligenza.
Em uma época como a nossa, tão rica em novas inteligências artificiais, computacionais, preditivas, o mistério da paixão e morte de Cristo nos propõe outro tipo de inteligência. A inteligência da cruz, que não calcula, mas ama, que não otimiza, mas se doa. Uma inteligência que não é artificial, mas profundamente relacional, porque é totalmente aberta a Deus e aos outros. Em um mundo em que parecem ser os algoritmos que nos sugerem o que desejar, o que pensar e até mesmo quem ser, a cruz nos devolve a liberdade de uma escolha autêntica, baseada não na eficiência, mas no amor que se doa. No jardim do Getsêmani, recordou o pregador da Casa Pontifícia, Jesus deu um passo à frente. Sabendo tudo o que lhe aconteceria, não recuou, mas se ofereceu. Sou eu. Assim mostrou que não foi simplesmente preso, mas que ofereceu sua vida livremente.
Nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso.
Ninguém a tira de mim, mas eu a ofereço por mim mesmo. Também nós somos chamados a dar esse passo à frente quando nos deparamos com a dor, a doença, o fracasso. Essa atitude, vivida na fé, não muda os fatos, mas muda o sujeito. Liberta interiormente, fortalece a alma, transforma o sofrimento em entrega fecunda. Tenho sede. A agonia do Senhor culmina nesse pedido desarmado, profundamente humano. Jesus, totalmente despojado, revela sua necessidade mais essencial, a de ser amado. Não disfarça sua fragilidade, mas a apresenta, permitindo que o amor do Pai e também o amor humano o alcance, sublinhou Pasolini. Também nós só seremos verdadeiramente humanos quando deixarmos cair as máscaras da autossuficiência e aceitarmos a necessidade como verdade e não como vergonha. A sede de Jesus encontra o vinagre da terra, mas nela se realiza o encontro entre o desejo de Deus e a carência humana. Tudo está consumado. Não é um suspiro da derrota, mas uma proclamação de sentido. Jesus entrega o Espírito e, com ele, sua vida toda. É o ápice da liberdade escolher amar até o fim, até o extremo. A cruz não é fracasso, mas plenitude. Ali, onde o mundo vê inutilidade, brota a salvação. Na lógica do Evangelho, destacou Frei Roberto, a limitação deixa de ser obstáculo e torna-se lugar de doação. A cruz, que paralisa e tira o fôlego, torna-se o trono de um rei que reina, não por dominar, mas por amar. Ao concluir, o pregador da Casa Pontifícia recordou que, aos pés da cruz, somos convidados a renovar a confiança. A liturgia nos propõe adorar silenciosamente o madeiro, não como sinal de dor, mas como trono da graça, como recorda a carta aos Hebreus. É ali que recebemos misericórdia e encontramos auxílio no tempo oportuno. E completou.
Ecco, in questo momento di adorazione avremo tutti una grande opportunità, quella di rinnovare una fiducia piena nel modo in cui Dio ha scelto di salvare il mondo.
Nesse momento de adoração, teremos a oportunidade de renovar nossa total confiança na maneira que Deus escolheu para salvar o mundo. E também poderemos nos reconciliar com o destino de paixão, morte e ressurreição, para o qual nossas vidas estão se encaminhando. Isso não significa que o medo desaparecerá ou que o caminho se tornará seguro de repente. Significa apenas que hoje, no coração deste jubileu, nós, cristãos, escolhemos o caminho da cruz como a única direção possível para as nossas vidas. Estamos cientes de que nossas forças não serão suficientes para fazer esse caminho, mas o Espírito Santo, que já encheu nossos corações de doce esperança, virá em auxílio de nossa fraqueza para nos lembrar da coisa mais importante. Assim como fomos amados, também seremos capazes de amar os amigos e até mesmo os inimigos. Então, seremos testemunhas da única verdade que salva o mundo. Deus é nosso Pai, e todos nós somos irmãs e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Já no Coliseu de Roma, milhares de pequenas luzes iluminaram a noite da Sexta-feira Santa. Foram as velas de aproximadamente 20 mil fiéis reunidos no coração da cidade para fazer memória da paixão do Senhor, o sacrifício supremo de Cristo para a salvação da humanidade. Renovou-se assim o antigo rito da Via Sacra no anfiteatro construído por Tito Flávio Vespasiano por volta do ano 70 e que a partir do século XVI passou a ser identificado pela tradição como local de martírio dos primeiros cristãos. Por isso, em 1750, o Papa Bento XIV o consagrou à memória da paixão de Cristo e dos mártires cristãos, com a instalação das 14 estações que narram o caminho de Jesus até o Gólgota. O Papa, que, como no ano passado, escreveu as meditações das estações da Via Sacra, delegou ao cardeal Baldo Reina, o seu vigário-geral para a Diocese de Roma, para presidir a celebração que foi transmitida mundialmente. Também esteve presente o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e coube ao vigário do Papa introduzir o caminho da cruz.
La via del Calvario passa in mezzo alle nostre strade di tutti i giorni.
A via do Calvário passa pelas nossas ruas do dia a dia, enquanto nós seguimos normalmente em direção oposta do Senhor. Mas justamente nas escolhas que fazemos, pode acontecer de encontrarmos o seu rosto, de cruzarmos o seu olhar, disse o cardeal com palavras de Francisco. E é nesse momento que podemos nos voltar para ele. A Via Sacra do Papa Francisco, em um clima intenso de oração, começou com um convite a mudar de direção, a interromper os nossos caminhos habituais. E se o caminho de Jesus nos custa, e neste mundo que calcula tudo, a gratuidade tem um preço alto. Os frutos da entrega são muitos. Confiando no olhar de amor de Cristo, tudo floresce novamente. Uma cidade dividida em facções e dilacerada por conflitos caminha para a reconciliação. Uma religiosidade ressecada redescobre a fecundidade das promessas de Deus e um coração de pedra pode transformar-se em um coração de carne.
Adoramus te Christe et benedicimus tibi.
A cruz foi carregada alternadamente na Arena do Coliseu pelo cardeal Reina, na primeira e última estação, e por pessoas ligadas às temáticas das diversas estações. Assim, na segunda estação, foram jovens que sustentam um símbolo de Cristo. Na terceira estação, a cruz foi conduzida por representantes das Cáritas. Já na quarta estação, uma família entrou em cena. Na quinta, alguns voluntários assumiram a cruz. e na sexta foi a vez dos religiosos, educadores, consagradas da Ordem das Viúvas, confessores, pessoas com deficiência, voluntários, migrantes, todos eles carregaram a cruz. Na 13ª estação foi a vez dos profissionais da saúde, pois o Papa convidou a refletir sobre o cuidado com o corpo e a ternura com os mais frágeis. As reflexões do Papa foram profundas. No mundo que construímos, predominam cálculos e algoritmos, lógicas frias e interesses implacáveis, enquanto a economia divina é outra. É preciso abandonar as próprias hipocrisias, as suas máscaras, porque somos terra sobre a qual Cristo se inclinou e que Deus modela. Por isso devemos reconhecer que somos barro nas mãos de Deus e lembrar disso quando tudo parece impossível de mudar, quando os conflitos parecem não ter fim, quando a tecnologia nos ilude com a onipotência. E nas últimas estações, quando tudo está consumado, resta apenas pedir a Jesus: ensina-nos a amar nas mais diversas situações da vida, quando estamos paralisados por leis ou decisões injustas, confrontados por quem rejeita a verdade e a justiça, ou quando somos tentados a desesperar. Por fim, a morte de Cristo não é o fim de tudo. Jesus dá coragem àqueles que aguardam o seu reino. Tu nos habilitas a grandes responsabilidades, nos tornas audazes, concluiu o pontífice. Assim morreste e ainda reinas. E para nós, Jesus, servir-te é reinar, dando de comer aos famintos, de beber aos sedentos, vestindo os nus, acolhendo os estrangeiros, visitando os doentes e os presos, sepultando os mortos. Na conclusão da meditação da Paixão de Jesus, foi invocado o dom da conversão com as palavras de São Francisco escolhidas pelo Papa, pedindo a Deus que ilumine as trevas do coração e clamando em nome de cada homem:
dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amém.
Dá-me, Senhor, sabedoria e discernimento para cumprir tua verdadeira e santa vontade. E para uma reflexão deste Sábado Santo, vamos ouvir esta reportagem de Túlio Fonseca.
O Sábado Santo, definido pelos padres como o mais longo dos dias, nos convida a uma espera silenciosa para reviver a consternação dos apóstolos após a morte de Jesus. A reforma litúrgica de Pio XII restaurou o Sábado Santo como dia de silêncio e espera, no qual todo cristão, ainda hoje, medita sobre a morte de Jesus e sobre o inevitável fim da vida terrena. Neste dia, a fé é posta à prova, pois o Messias está morto e ninguém sabe o que irá acontecer. Só podemos viver na expectativa de que o vazio que se sente seja preenchido. Apesar do aparente silêncio, Cristo está agindo. Segundo uma antiga tradição, de fato, neste dia Jesus desce à mansão dos mortos, nas profundezas do reino da morte, para salvar o homem e levá-lo consigo para o céu, onde nos precede e nos espera de braços abertos. Lá encontra Adão, o primeiro homem que aqui simboliza toda a humanidade. O sacode, o desperta e lhe dá o anúncio da salvação, do qual ninguém está excluído, colocando de fato uma ponte entre o sepulcro e o reino de Deus. Jesus carrega a arma infalível da cruz, porque com a morte vence a morte. Quem nos ajuda a mergulhar neste mistério de fé é o padre Diogo Xixito, da Diocese de Mogi das Cruzes, doutorando em liturgia na Universidade de Santo Anselmo, em Roma. Ele nos fala do significado da espera silenciosa, a qual somos chamados a viver.
Música. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Assim começa uma homilia do século IV, que a Igreja retoma no ofício das leituras em cada sábado santo e da qual nasce o costume de chamar esse dia como o dia do grande silêncio. De fato, diante do mistério pascal de Jesus, o silenciar parece ser natural para a nossa pequenez humana, uma vez que não se encontram palavras para expressar o misto de surpresa e gratidão que move interiormente quem se coloca diante de tamanha graça. O silêncio parece apresentar-se como o único caminho para aqueles que são inundados de um amor sem igual, manifestado na entrega sem reservas do Deus feito homem, que ao dar o seu último suspiro no alto da cruz rasgou de cima a baixo o véu que separava a habitação divina da sua criatura predileta. É o silêncio de quem faz espaço para acolher algo de novo, nunca antes presenciado no tempo. O silêncio de quem, admirado, não encontra no elenco das reações uma atividade capaz de responder ao que se apresenta diante de seus olhos. Mas o silêncio, diferentemente do que muitas vezes se pensa, não é vazio. No silêncio, se encontra aquele espaço necessário entre uma ação e outra que nos permite comunicar a multiforme expressão de vida presente em cada um de nós. O silêncio é a pausa sem a qual a comunicação não seria possível, pois é ela que separa as palavras e dá clareza ao discurso. Só com o silêncio se pode passar de um conceito a outro, de uma ideia a outra. O grande silêncio desse dia faz passar da morte à vida, do tempo à eternidade. Por isso podemos dizer que no silêncio se encontra o lugar da ação do Espírito Santo. Quando o Verbo cala, o Espírito trabalha para germinar uma nova realidade. No alto da cruz, com o calar-se do Verbo divino, a palavra eterna transformou-se em silêncio, produzindo na humanidade um sentimento de expectativa. Uma espera que brota da fé, que nasce da confiança sem reservas na promessa feita pelo próprio Senhor de que estaria sempre conosco. Para os discípulos, que não sabiam como seriam as coisas depois da cruz e não imaginavam que a ressurreição se daria, esse silêncio certamente produziu dúvidas e medos. Mas também é certo que, assim como quando um discurso é interrompido, fica a expectativa de como seria a sua continuidade, no coração de cada um deles brotava a esperança de que o Senhor, de algum modo, daria sentido àquilo que eles não conseguiam entender ainda. Olhando para Maria, que sabia com clareza que Jesus é o Filho de Deus, podemos pensar que o silêncio que brota da morte do Senhor tenha levado seu pensamento à doce espera da sua chegada, àquele silêncio de contemplação da surpreendente ação divina, que realiza o que aos critérios humanos parecia impossível. De modo que aquele silêncio se tornasse para ela mais uma vez um ato de espera do próximo passo na história da salvação. Para a Igreja, no entanto, esse silêncio é memorial da nossa fé. É a ação que reconhece a grandeza do mistério pascal de Cristo e abre espaço para o agir transformador de Deus, que faz germinar, a partir dos nossos limites, o amor gerador de uma realidade nova. O amor verdadeiro, daquele que nos amou até o fim e que manifestou a sua graça à humanidade quando ainda estava imersa no pecado. De fato, por suas qualidades uma pessoa pode ser admirada, mas só pelas suas limitações é que pode ser acolhida e amada. Não é difícil acolher alguém quando tudo vai de acordo com o que nos agrada. Mas é somente quando o outro se mostra diferente do que gostaríamos que a acolhida das suas inconstâncias se torna amor. Imbuídos da certeza da ressurreição, cada um de nós é chamado, através do silêncio, a abrir espaço para que o Senhor transforme em nosso interior as situações de morte, fazendo brotar a vida nova e eterna que é dele e da qual podemos participar pela sua misericórdia. Peçamos então que nosso silenciar possa de verdade dar espaço à ação silenciosa do Espírito Santo, que revigore em nós a graça dos que têm a vida escondida com Cristo em Deus, e que o ressoar do esperado aleluia dessa noite santa renove em nosso interior a força de ser no mundo uma voz que proclama o centro da nossa fé. O Senhor venceu a morte e está vivo no meio de nós.
E assim chegamos ao final da edição deste sábado. A Rádio Vaticano, Vatican News, transmite a partir das 19h20 locais, 14h20 no horário de Brasília, a Vigília Pascal na Noite Santa. E nós esperamos você. Até lá!